Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com o doutor Luiz Renato Valério. Ele é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor Luiz Renato, obrigado por nos atender.
É um prazer.
Doutor Luiz Renato, nós estamos chegando nessa época de final de ano e tem muita festa, muita comida. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre cuidados que a gente tem que ter com os pequenos nesta época, com as crianças.
Perfeito. Eu diria que é um conjunto de cuidados, porque nós temos rotinas que se seguem durante um ano inteiro, praticamente, e que subitamente essas rotinas são mudadas em questão de poucos dias. Então as crianças entram em férias, as famílias, os pais tiram férias, parentes viajam para nos visitar ou nós vamos visitá-los na casa deles. Então, a rotina ela passa a ser quebrada de uma forma intensa. O clima costuma ser um clima mais quente, as aglomerações são maiores, as famílias se reúnem, as alimentações são muito diversas do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Então, eu acho que, como o nosso assunto é crianças, eu vou dizer em relação às crianças, mas serve também um pouco para os adultos.
Doutor, vamos começar pelo sol. Época de calor, verão começando, tanto adultos como crianças têm que tomar cuidado.
Nós temos aqui na nossa região, a região sul do país, a gente tem, às vezes, algumas oscilações de temperatura, mas a tendência é que a cada dia a temperatura seja alta e persistente, fazendo com que, com isso, às vezes uma pessoa, uma criança que passou o ano todo pegando pequenos períodos de exposição ao sol, subitamente chegue e passe 2-3 horas exposta ao sol, sem camisa, na praia, num horário inconveniente. Então, eu diria assim, o sol é uma das coisas que nós devemos tomar muito cuidado. Quem vai expor ao sol uma criança deve prestar muita atenção em relação aos horários mais indicados para que essa exposição aconteça. O sol da manhã, aquele sol que iria assim tipo das 8 até 9h30, 10 horas, ou das 7h30, porque dependendo dos dias de verão, algumas vezes cedo já é um sol bonito e o dia já é quente. Então, de uma forma precoce, das 7h30 por aí até 9h30, exagerando até as 10 horas, as crianças podem desfrutar do sol, sempre protegidas com filtro solar, que dependendo do filtro solar, alguns até não saem com água, mas a maioria sai e seria conveniente que eles fossem repassados, pelo menos a cada hora e meia por aí, se passado novamente. Que filtro esse? Não especifico marca nenhuma, mas um filtro que tenha uma procedência razoável, de uma marca razoável e de preferência da forma Kids, que seria dirigido para a criança. Esse filtro deve ter, assim, em relação à característica de cada pessoa, porque a sensibilidade ao sol varia da cor da pele, da nossa descendência. Então, eu acho que a criança deve fazer uso de um filtro entre 30 e 50. Se for uma criança extremamente sensível, ela pode utilizar filtros com fator de proteção maior. No entanto, o fator de proteção muito intenso, como é o caso do fator 100, ele jamais permite que a pessoa desenvolva uma defesa natural, porque ele é quase como se fosse uma barreira realmente nos protegendo. Então eu diria que entre o 30 e o 50 abrange a imensa maioria das crianças.
Doutor, uma dúvida. O senhor disse, o senhor especificou aí para a gente usar o Kids, específico para criança. Isso. Ele tem diferença em relação àqueles que são para adultos?
Ele tem. Você sabe que a intensidade da proteção e junto com isso você tem uma penetração maior na pele. Então os filtros infantis, os Kids, costumam ser menos abrasivos, menos agressivos para a pele e são mais adequados para a pele delicada da criança. Existem agora algumas roupas, algumas camisas que têm fator de proteção. Elas devem ser utilizadas. Quem possa adquirir são camisas que protegem de uma forma boa. Elas têm fator de proteção para 30, para 50. Deve ser indispensável o uso de um boné ou um chapéu. As crianças devem ter uma hidratação, procurar cuidar que esteja sendo oferecido líquidos com frequência e, evidentemente, que muito melhor se forem líquidos de boa qualidade, como água, suco, chá, sucos naturais, água de coco. E diria que como último caso, seriam os líquidos que são artificiais industrializados.
Doutor, muita gente vai para a praia nesse período do ano e, obviamente, isso exige alguns cuidados. O senhor tem alguma recomendação?
Sempre muito importante. Saiu da praia, foi para casa, banho. Não permita que a criança fique com a roupa de banho que ela usou no mar, que ela permita ficar circulando pela casa, porque sempre armazena areia, sempre tem a água salgada e isso pode provocar algumas dermatites, irritações, assaduras. Então o ideal é que saindo da praia, toma um banho, coloca uma roupa seca, de preferência uma roupa que seja composta por algodão, alguma coisa que tenha uma ventilação maior. Final da tarde, da mesma maneira.
Doutor, a gente também muda muito a alimentação neste período. Que cuidados tem que ter com a criança?
Em relação à alimentação, a alimentação sofre um processo de deterioração muito rápido durante os períodos de calor. Então nós devemos procurar oferecer sempre que possível alimentos frescos, preparados na hora de uso, acondicionados de preferência em geladeiras, muito bem lavados, mãos bem lavadas, porque você sabe que às vezes a criança está brincando na areia, a mãe vai dar alguma fruta, oferecer, a mãozinha não está limpa, pega aquele pedaço de fruta, coloca na boca, isso pode trazer inconvenientes, doenças, algo desse tipo. Os alimentos consumidos que já estão prontos, poxa, isso deve-se ter bastante cuidado, porque algumas coisas, como por exemplo milho, coisas desse tipo que são cozidas, até não trazem assim grande risco. Mas se nós formos falar, por exemplo, de salgadinhos, coxinhas, essas coisas devem-se procurar muito bem observar o lugar onde é vendido, o consumo, condições de higiene, porque esses tipos de produto podem trazer surpresas não agradáveis também, né? O consumo para as crianças, frutas, verduras, sucos naturais, banho pelo menos 2 a 3 vezes ao dia, porque esse banho não deve ser um banho com shampoo, não precisa ser. É um banho com água fresca que tira o suor do corpo, mas que ao mesmo tempo não expolia a gordura natural da pele, que é uma proteção.
É preciso usar repelente, doutor?
Nesses últimos anos, nós passamos a ter uma indicação muito maior ainda do que em anos anteriores em relação a repelentes de inseto. A partir dos últimos anos, a cada ano que passa, tem aumentado o número de casos de dengue, de chikungunya, de todas essas formas. Aqui no Paraná, a gente é privilegiado que não temos tido casos de febre amarela. Mas também não devemos nos vangloriar disso, porque sempre é suscetível a acontecer. Então, o uso de repelentes de inseto é muito interessante para as crianças. Deve ser feito um uso, a maioria deles dá uma proteção em torno de 5 horas, 6 horas, sendo necessário muitas vezes ser reaplicado durante a noite. Eu diria que um dos horários em que os mosquitos costumam mais atacar costuma ser próximo do entardecer. Então, a partir das 5h30, 6 horas da tarde, aplica o repelente. Se for ainda uma criança que vai tomar banho, toma banho, aplica novamente. E se a casa for mais suscetível a mosquito e seu local for mais vulnerável a isso, fazer uma reaplicação durante a madrugada. As picadas de inseto, além de serem inconvenientes, muitas vezes geram cicatrizes locais, porque as crianças coçam de uma forma agressiva e acabam lesando, fazendo infecção alguma. E junto com isso, agora tem essa proteção contra essas doenças virais que estão sendo transmitidas.
Doutor, eu queria tocar na questão do sono, que a gente muda completamente a rotina dos adultos nessa época. E como é que faz com as crianças?
Bom, o sono, ele costuma gostar de ter uma rotina. A maioria das pessoas tem uma rotina de sono. A necessidade, inclusive, de horas de sono, ela é muito individual. Costuma-se calcular que aproximadamente em torno de 7 a 8 horas por dia seria a quantidade ideal para cada pessoa. Mas nós estamos falando isso em adultos. Crianças costumam ter uma necessidade de número de horas maior. Eu acho que nós devemos, senão não se pode forçar ninguém a dormir, mas pode-se dar condições para que essa pessoa que queira dormir, durma. Então, às vezes no verão, casas de praia, por exemplo, às vezes acumulam pessoas da família, às vezes tem muita gente, tem muito barulho, tem muita situação que é inconveniente para que o sono da criança aconteça de forma confortável. Eu acho que a gente, dentro do possível, deve procurar conversar com as pessoas, pedindo que se fale mais baixo, pedindo que a música seja numa intensidade menor, para que a criança tenha o seu ritmo de sono. Em média, um bebezinho, por exemplo, um bebê pequeno, nós estamos falando de uma criança de 3 meses. Uma criança de 3 meses costuma ter prazer e a necessidade de dormir em torno de 18 horas por dia. Eles têm um sono profundo? Têm um sono profundo, mas a maioria das famílias hoje em dia tem poucos membros. Não são famílias grandes e, portanto, quando junta mais 6, 8 pessoas na casa, o índice de ruído atrapalha. Então, uma criança que às vezes em casa tem um sono tranquilo e sossegado pode ficar muito irritada quando tem um sono que é muito interrompido por causa de barulho. É importante que o ambiente onde a criança vai dormir esteja bem arejado, que ela não esteja com roupas muito agasalhadas, porque é sempre de bom tom a gente ter uma noção da temperatura que está, tanto da temperatura externa quanto da temperatura interna. Poderia ter, é fácil de adquirir um termômetro de ambiente e a gente saber o tipo de roupa que deve ser usado, se vai ser usado alguma forma de climatização desse ambiente. Muitas pessoas não se dão bem com ar-condicionado. Muitas pessoas acabam fazendo obstrução nasal e tudo. Quem se dá bem e tem a possibilidade de ter o ar-condicionado, sem dúvida alguma, para quem se dá bem com ele, proporciona conforto na hora de dormir e até durante o dia. Mas se não for o caso de ter ar-condicionado, um ventilador que esteja direcionado para o teto ou pelo menos para o canto da parede, fazendo com que esse ar circule, ele turbilhona e circula. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, renova o ar, deve ter pelo menos alguma ventarola, alguma coisa aberta para que o ar possa se renovar.
Perfeito, doutor. Algum item que ainda falta?
Eu diria que os cuidados com roupa, exposição solar, a água, ventilação, aeração. Eu acho que também uma coisa importante de ser verificado nessa coisa de ter muitas pessoas na casa é procurar, por exemplo, evitar o consumo de cigarros, por exemplo. Ninguém está proibido de fumar, mas que pelo menos tenha respeito com as outras pessoas. Então, às vezes, quando se reúnem pessoas, tem uma criança pequena e gente fumando. Então, eu pediria que o bom senso, quer fumar, por favor, não incomode os outros. Acho que seria muito importante para a proteção das crianças.
Perfeito, doutor.
Tá bom?
Obrigado pelas informações.
Foi um prazer. Espero ter sido útil.
Foi muito útil. Bom final de ano, doutor.
Igualmente, um abraço. Tchau, tchau. Igualmente para vocês, né?
Você acompanhou a entrevista com o Dr. Luiz Renato Valério. Ele é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, trazendo várias recomendações para que os pais possam cuidar adequadamente das crianças durante esse período de festas.
Você ouviu...
Fala, doutor!
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.